Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil, mais uma vez com o programa nosso de todo domingo, trazendo para vocês aquele bate-papo gostoso, música de primeira qualidade e muita informação da nossa música brasileira, sempre pelas ondas da Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e pelo mundo afora no jornal.usp.br/rádio. Sons Brasil, que tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Dando início nesse nosso programa de hoje, vamos cumprimentar os nossos convidados. Hoje temos muita música aqui, principalmente música instrumental. O artista convidado de hoje, ou os artistas, melhor dizendo, que é um duo, um deles já esteve com a gente aqui acompanhando vários artistas e ele apresentou o trabalho. A gente foi tentando encaixar a agenda aí, mas hoje rolou. Quero dar as boas-vindas aqui a Gerson Silva Júnior e Rodrigo Prochnow, Patuta Duo. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, nós agradecemos muito.
A gente é que agradece você estando aqui com a gente, trazendo esse trabalho legal, principalmente música instrumental, que a gente sabe o quanto é difícil conseguir esse espaço hoje em dia, principalmente no Brasil. Mas o Sons do Brasil está aqui para a gente mostrar esse trabalho bacana. E como sempre, trazemos aqui o que chamamos carinhosamente de segundo elemento, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a dar aquele tempero diferente aqui, trazendo muita informação e mostrando um trabalho que ele desenvolve aí por trás das cortinas da música brasileira. Quero dar as boas-vindas ao jornalista, músico, letrista e poeta Antônio Carlos Fonseca Barbosa. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Boa tarde a todos. Muito prazer aqui em estar com você. A gente sempre buscando vir aqui, mas hoje deu certo.
Com certeza. O legal do Sons Brasil é que a gente tem uma agenda bastante maleável. A gente vai encaixando para que todo mundo consiga vir. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui hoje, ajudando a gente a escrever o capítulo 212 da história Sons do Brasil, que é escrito através da história dos nossos convidados. Começando o nosso papo com a galera do Batuta Duo aqui, fala pra gente desse trabalho legal, que é um CD lançado em 2015. Conta pra gente a respeito desse trabalho aí, como é que surgiu a ideia da formação do Duo e tudo isso.
O Batuta Duo foi formado em 2012, uma parceria pautada pela nossa amizade. Nós somos amigos de longa data, somos músicos que já participamos de outros trabalhos musicais também. Formamos então o Batuta Duo em 2012, gravamos a maior parte das músicas do CD em 2015 e lançamos, prensamos o CD em 2016. O CD chama Ostinato Nordestino. É o nome de uma das músicas que a gente incluiu no CD, música do Ricardo Silva. É um CD que a gente tem muito orgulho de apresentar, é o nosso primeiro trabalho. O nome Batuta vem do nosso interesse em dialogar com os dois universos, o da música erudita e o da música popular. Batuta faz referência ao utensílio do maestro e faz referência aos oito batutas, né? Que pra nós é uma referência da música instrumental e da música popular.
Bacana. Gerson, que é historiador e saxofonista.
Sim.
Da
sim.
Onde vem essa coisa?
É, e da Universidade de São Paulo.
Da casa aqui.
Exatamente.
O saxofonista, claro, é a questão da música, isso é uma coisa que eu acho que ela vem do dom mesmo. Acho que é uma coisa que vem meio do natural. Agora, o historiador entrou onde aí?
Então, eu sempre tive interesse pela história, mas no final da adolescência, quando eu tive que optar por uma universidade, eu pensei em estudar uma área que contribuísse para a minha formação enquanto músico, enquanto cidadão também, e como não tinha próximo de mim uma universidade de saxofone, na época eu só conhecia a Universidade de Minas Gerais, então eu optei por fazer história na USP. E assim, para mim foi maravilhoso, né?
E o Rodrigo, que é bacharel em violão, não é?
Sim.
E várias outras coisas, quer dizer, a sua formação, na verdade, o Rodrigo tá dentro da música mesmo, né?
É, minha formação é música, foi a melhor coisa que eu fiz, apesar de a gente saber a vida do artista, que é aquela vida de muito trabalho, né? Mas foi uma opção muito boa, eu gosto muito do que faço, né? Quando eu anunciei que ia ser músico, a família em casa teve aquele almoço, todo mundo querendo jogar os pratos, panela...
Opa.
tudo
em casa. O pai
põe a
pega no cabelo aí.
O pai pegou no Black Power, levantou pra cima. Mas aí meu pai teve uma palavra bastante carinhosa, né? Que ele falou, você quer ser músico, então você tem que estudar, né? Então vamos atrás de escola, de faculdade, pra você não ser apenas um tocador, mas ser músico. Conhecer um pouco de música, da história, enfim. E aí eu tive esse apoio dos pais, que parece que não, mas a gente olha, assim, eu vejo diversos amigos, muitas das famílias, às vezes não deixa o filho seguir nessa profissão. E eu agradeço, assim, por minha família ter dado o hiper apoio. Hoje eles entendem o meu trabalho, sabe? Quando eu tô estudando ali, não... Sou muito contente com a minha família.
Isso é bacana. A sua formação musical, na verdade, ela vem da formação erudita, do jazz, da MPB. Quer dizer, você vai do erudito ao popular também.
Eu estudei música erudita, mas minha mãe sempre ouvia boas músicas em casa, diversos gêneros, principalmente música popular. Então minha mãe ouvia os discos do Ray Charles, aquele disco de cordas dele, Stevie Wonder, sim, música estrangeira e também música popular brasileira. Elis Regina, Gal Costa, Miúcha, Chico Buarque, eu ouvia isso desde pequeno em casa. Minha mãe ouvia, né? E eu, por tabela, acabava ouvindo. Então, esse universo com a música popular foi devido à minha mãe, de estar sempre ali colocando esse tipo de música pra eu conhecer. Então, eu fico nesses dois mundos, que eu acho maravilhoso pra mim. Eu até brinco que não tem música erudita ou popular, tem música boa e ruim, né? Então, eu consigo ouvir um Joe Coltrane, como depois eu vou ouvir um Pixinguinha, vou ouvir um Debussy, que eu adoro. E assim vai, um Bach. Então, tem música boa. Concepção é música boa.
Vamos fazer o seguinte, vamos começar a botar música no pedaço, daqui a pouco a gente chama o Antônio Carlos aqui pra gente trocar uma ideia. O que, que a gente pode mandar ao vivo já pra galera começar a sentir aí?
Olha, foi minha primeira composição, eu gosto muito dela, Positivo e Operante.
Vamos nessa então, Positivo e Operante com o Batuta Duo aqui, a gente volta daqui a pouco pra dar sequência. Thank you. voltando então depois de Positivo e Operante com Batuta Duo, Antônio Carlos Fonseca Barbosa. Vamos lá falar a respeito do seu projeto principal como jornalista aí, que inclusive nós estávamos conversando em off aqui, está completando a maioridade, 18 anos, Ritmo Melodia. Conta pra gente o que é esse projeto Ritmo Melodia.
Aproveitando aqui dois músicos por formação, né? O meu processo foi parecido com o deles e depois tomou caminhos diferentes, né? Por isso que eu pego aqui o gancho dos convidados. Eu estudava música, né? Em escola particular, e quando cheguei preste a fazer vestibular, né? E eu fiz em Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba, escolher, né, qual curso fazer. Eu não tinha esse problema, essa questão do pai, mãe, não, porque eu, o que eu fazia eu já custeava, então não tinha muito essa questão de família, né? Mas um pouco aqui do que o Rodrigo falou, parei e pensei, bom, como músico, o que eu faria hoje? No caso lá, absolutamente nada, porque não tinha canções, não tinha nada. Qual curso que me abraçaria para eu pensar nisso lá na frente? Comunicação Social e Artes, que é o nome do curso lá. Então eu cheguei nesse ponto de fazer a formação em jornalismo. Terminei a formação lá em Campina Grande e vim para São Paulo em finalzinho de 2000. E aí em 2001, já com a ideia, o que fazer? Aí juntei a minha qualificação acadêmica, né, com a minha predileção e também conhecimento na área musical, em fazer uma revista musical. E aí qual o nome dá? Ritmo, Melodia, que ao meu ver é o DNA da música, o recipiente ritmo e a melodia. E aí surgiu essa ideia, pô, Ritmo, Melodia. E onde eu surgiu a outra interrogação. Geralmente, você que é comunicador, passa por isso, qual nicho fazer? Aí eu fui nadando contra a maré nesses 18 anos. No nicho, música brasileira, seja qual o gênero musical. E não fazer um determinado gênero musical. E aí abracei essa ideia de fazer todos os gêneros musicais, pegando também o que o Rodrigo falou, me pautando em que critério? Música boa. Todo gênero musical tem música boa. Comecei a pesquisar e aí deu esse pontapé inicial com a Ritmo Melodia.
A Ritmo Melodia, inclusive, é uma revista que você foca no jornalismo cultural, como você falou, dando ênfase na música, mas a ideia é mostrar uma vitrine do lado B, que quando dos vinis, o lado B sempre é aquela coisa menos procurada pelas pessoas, mas que se você muitas vezes for analisar com calma, tem muita coisa boa que acaba ficando nesse lado B. Mas você não foca só naquele artista desconhecido, você, claro, aquele artista que tá começando, ou que não tem um grande espaço na mídia, mas você busca também artistas da mídia que possam dar esse espaço para você fazer esse trabalho, essa reportagem, ou essa matéria. Muitos deles, inclusive, que já teve um destaque na grande mídia e que você não restringe
outro
isso.
Outro,
né?
De novo, nadando contra a maré, eu tirei nicho pra fora e eu tirei lado B pra fora também. Eu parti do seguinte pensamento. Aquele que for acessível, tiver música boa, eu entrevisto. Simples assim. Então eu tenho de Gilberto Gil a outros músicos não tão conhecidos. Agora, recentemente, eu entrevistei o Arrigo Barnabé. Então eu vou na qualidade musical versus a acessibilidade. Se foi, foi, a gente faz. Porém, os dois, tanto do Gilberto Gil, como qualquer outro músico que não seja conhecido, serão tratados da mesma forma e terão, que é o pessoal que lê a Ritmo Melodia, fala, você é um pouco ácido nas perguntas, ou um pouco mais profundo por ter conhecimento musical. Quando eu entrevistei o Oswaldinho do Acordeon, ele veio com uma pérola assim, depois de 3 horas de conversa, ele falou, peraí, vou te dar uma carona, quando é que você vai estar indo? Eu falei, mas não precisa, já terminamos aqui. Não, é que eu quero continuar, que eu nunca fui entrevistado por um jornalista ou um comunicador que tivesse interesse por música. A gente ficou aqui 3 horas falando sobre a minha profissão, geralmente falando de celebridade, curiosidades assim, e você estava focado aqui realmente falar sobre música. Isso me deixou muito satisfeito depois de mais de 30 anos de carreira. E isso também assusta aqueles músicos que estão muito querendo falar da superficialidade. Aí eu já tenho a crítica, o contrário, eu tive um elogio do Oswaldinho do Acordeon e tenho crítica da grande maioria. Isso é uma entrevista ou é um livro? Bom, se você não tem tempo para falar sobre a sua profissão, aí é uma escolha sua.
Sobre o seu trabalho.
Sobre o seu trabalho é uma escolha sua. Agora, eu tô aqui pra respeitar o seu trabalho e pra falar sobre ele com muita dedicação. Claro que não foi lá no começo da revista. Foi no decorrer, eu fui apurando, fui encontrando a fórmula desse bolo, né? Eu fui encontrando o jeito de ter a Ritmo Melodia. E, inclusive, colegas de profissão da área do jornalismo, alguns que escrevem livros, falavam assim, olha, quando eu tô procurando alguma coisa, eu vou lá dar uma zapiada na sua revista e faço a minha pauta. Porque eu termino fazendo o trabalho desses colegas e hoje, realmente, depois de 18 anos, a demanda é maior do que a procura, tanto de um lado como de outro.
Antônio Carlos Fonseca Barbosa, vamos fazer o seguinte, nós temos um momento pitaco do convidado aqui no Sons Brasil, que a gente pede que o convidado que vem até nós indique uma música para que a galera conheça trabalhos que estão por aí para serem ouvidos. Então vou pedir para você pitaquear no programa agora, manda um pitaco pra gente aí.
Deixei como sugestão a música Asas, por motivo de ter uma historinha também, né? A música Asas faz parte do meu livro de poesia, né? Porém, tem pessoas mais importantes dentro desse contexto. A Elisete Hatch é uma brasileira carioca que mora em Israel por muitos anos, canta em hebraico, e eu conheci entrevistando para Ritmo Melodia, e aí houve uma proximidade, ela conheceu o meu livro de poesia, e um belo dia ela me liga, ainda Skype, né? Posso te mostrar alguma coisa aqui? Eu falei, pode, eu nem sabia o que era isso. E ela tocando, cantando lá com um guitarrista israelita, tocando essa música de primeira. O que você achou? Eu falei, eu primeiro tenho que tentar me recompor aqui para dizer o que eu achei, né? Então assim surgiu essa música. E depois veio o Zé Orlando, que passou 25 anos na tribo de Jah e entrou no projeto chamado Pedra Rara. E o Zé Orlando tem um trabalho de acessibilidade, eu também sou deficiente físico, e eu e Zé Orlando a gente também se unimos aqui em São Paulo. Ele, o meu ídolo, né, do reggae music, né, de uma banda que eu tenho referência. E aí, a grata surpresa, ele gravou uma música do qual eu sou letrista e tenho uma parceria com a Elisete, que é a música Asas. Então, eu sei que é puxando a sardinha, mas eu acho que é tinha isso. Uma bela história.
Vamos conhecer, então, não é? Pedra Rara, Asas, aqui nos Sons do Brasil. A gente volta no segundo bloco.
Come on.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando agora no segundo bloco, acabamos de ouvir ao vivo com o Batuta Duo pro João. Fala pra gente então dessa música, faz parte do CD também?
Então, essa composição, ela não entrou no CD, né? Mas é uma suíte que eu fiz. Cada movimento é dedicado para um amigo ou para uma pessoa que me influenciou ou que me apoiou na música. Então é uma suíte com 3 movimentos. E esse pro João é um baião que eu fiz por um grande amigo meu, músico, né? Que era músico, aí depois largou a música e foi estudar química e física. E ele me apoiou, assim, a gente sempre conversa. E aí eu fiz essa pequena homenagem pra ele. E ele gosta muito da cultura nordestina, assim como eu e como todos, né? Uma cultura belíssima, os ritmos, enfim, tem uma diversidade imensa. Aí eu fiz um baião dedicado pra ele, que faz parte de uma suíte chamada Suíte dos Nomes. Esse é o terceiro movimento, que é o nome dele, pro João.
Gerson, lá no início, nessa sua formação como músico, você participou de um festival lá em Campos do Jordão como bolsista e também depois você foi finalista do Prêmio Veril de Jovens Solistas. Tudo isso foi lá no início, quando você estava começando a entrar no meio da música como saxofonista. Como é que foi esse negócio aí pra ti?
Então, em 1994 entrei na Escola Municipal de Música, tinha 13 anos. Logo em seguida, com 14, entrei na Banda Sinfônica Jovem, fui para o Festival de Campos do Jordão e tive a oportunidade de participar do concurso Veril, que era um concurso que a empresa deveria, eu patrocinava, de jovens solistas do Brasil inteiro. Foi uma experiência, para mim, muito importante, uma experiência formadora. Então, a minha formação foi nessas instituições públicas que são fundamentais para a formação de músicos em São Paulo, que é a Escola Municipal de Música e a antiga ULM, que hoje é MESP, Escola de Música do Estado de São Paulo.
Uma coisa que eu ia ver com vocês dois, músicos da música instrumental, tivemos até opinião muito pessoal, sem entrar em polêmicas, mas a questão do Projeto Guri, que foi bastante comentado nos últimos dias, a questão do encerramento desse projeto. Como que você enxergou o Projeto Guri dentro da música?
Olha, o Projeto Guri, primeiramente, assim, é um projeto admirável, louvável, que jamais pode nem pensar em acabar com um projeto desse, porque é um projeto que dá oportunidade para as crianças estudarem música, crianças que não têm possibilidade de estudar, então ela tem aquela aula de música que não fica só na música, então ela aprende a conhecer o amigo, ela tem uma interação ali que vai além da música, a música é o fio condutor, mas ela aprende outras coisas, outros valores. Eu tenho amigos que lecionam no Projeto Guri, tem mais de 40 mil crianças que estudam. É só a gente imaginar, se acabar, o que que vai ser dessas crianças? Postei nas minhas redes sociais que eu sou contra, e acho que qualquer pessoa que tem um pouco de raciocínio, não vai querer que um projeto desse acabe. Tem que aumentar, tem que ter mais espaços e polos.
Ali não se formam simplesmente músicos, formam-se cidadãos, né?
Exatamente. Eu fui uma vez numa apresentação do Projeto Guri, que eles tocaram na Sala São Paulo, porque tinha um amigo meu que era professor, ele me convidou, e ali eu vi a festa dos pais vendo seus filhos tocarem na Sala São Paulo, aquela confraternização, uma coisa belíssima.
No meu entender, o governador não devia nem cogitar a possibilidade de cortar verbas para esses projetos. O Projeto Guri, Projeto Fábrica de Cultura, a Escola Estadual de Música, EMESP, né? Porque eles são órgãos formadores, são fundamentais para a formação desses cidadãos, né? O corte de verba para essas instituições será traumático para o Estado de São Paulo.
Você já até deu uma frisada aqui enquanto a gente estava falando, que parece que ele anunciou, mas já está recuando.
Então, ele tem a intenção do corte na cultura. A discussão está onde cortar. Ele anunciou primeiramente o corte no Guri, recuou o corte no Guri, mas permanece a ideia de corte na cultura, talvez na Fábrica de Cultura.
É, ainda não está definido isso. Vamos mandar mais uma música ao vivo, então?
Então vamos ouvir Valsa Eclesiástica. É uma composição do Rodrigo Prokhorov também.
Ok, vamos nessa e a gente volta para dar sequência no papo. Thank you. dando sequência no papo. Antônio Carlos Fonseca Barbosa, você falou aí que 18 anos está completando a Ritmo Melodia. Tem ideia de quantas entrevistas você já fez?
Olha, precisão eu não tenho, mas eu posso dizer que passou das 400. Eu comecei, como acho que todo editorial jornalístico, uma por mês. Aí a demanda começou a aumentar, aí para não ficar naquela situação de deixar coisas maravilhosas, duas por mês. Aí depois, uma por semana. Aí depois, duas por semana. O curioso que eu queria registrar é assim, que eu não sobrevivo desse projeto há 18 anos. Não porque eu não queira, mas é por conta de escolhas, de você não abrir mão daquilo que você acredita de música, para uma publicidade um pouco mais selvagem, eu continuei seguindo ali. Então virou até algo que eu diria que está mais acadêmico do que comercial. E aí todo ano, todo dezembro, eu falo, bom, vou parar com essa cachaça, né? Aí eu vou, recebo entrevistas maravilhosas, eu reviso, eu falo, não tem jeito, vou ter que começar janeiro de novo. E aí eu vou tomando, e hoje eu já tomei realmente como uma missão. Quando as pessoas perguntam assim, você faz algum trabalho voluntariado? Faço. Ritmo Melodia há 18 anos. E com muito orgulho. Eu falei de entrevista, a gente ressaltou a entrevista, mas eu também escrevo os artigos, e os artigos também têm um propósito, porque assim, cada meio de comunicação faz o seu editorial. Eu pensei, bom, o factual via internet, todos os dias tem. Eu falei, não, isso já tem demais. Os portais e mais. O que eu vou fazer de novo que possa contribuir para o músico? Aí eu comecei a fazer artigos, que aí eu chamei de mercado musical e carreira musical. Então, artigos para dizer, é legal tocar no bar agora mesmo? É legal tocar na rua ou no transporte público? São artigos que eu confesso que são provocativos, porque também foi a minha forma de escrita. Mas não provocativo, a polêmica pela polêmica.
É uma coisa meio esclarecedora até, né?
Isso, eu nunca fecho. Eu coloco lá até brincando, falo assim, cover artístico, é legal? Aí o pai interroga. Eu não tô dizendo que é ou não é, eu só vou discutir sobre. Tocar no bar, o bar virou cemitério do músico, de novo eu faço uma interrogação. Não é que eu tô dizendo que é, eu vou discutir sobre. Sim. Armadilhas ou não do sarau. Isso eu tô falando coisas que são mais comuns hoje. E aí quando o cara vai ler, ele vai observar que a pessoa que escreveu, que mesmo sendo também músico, ele não fecha a questão. Eu jamais fecho a questão. Eu apenas vou dizendo, porque na vida tudo tem pró e tudo tem contra.
Sim, sim. Que é até uma ideia, Antônio Carlos, dos Sons do Brasil aqui também. A gente sempre traz hoje a sua presença aqui, exatamente isso, até para que a gente divulgue esse canal que você tem. Nós já tivemos aqui advogados que cuidam de direitos autorais, tivemos assessores de imprensa que trazem a importância da assessoria de imprensa ou não dentro do negócio, a questão do fotógrafo, a fotografia hoje em dia morreu ou não? Porque hoje em dia estamos vivendo num momento de vídeo, né? Todo mundo quer vídeo. Temos grandes profissionais atuantes fazendo fotografia ainda hoje. Então, na verdade, é isso. São temas realmente que estão aí.
Já que você falou de vídeo, começaram a me questionar, mas por que você ainda insiste nessa coisa de entrevista escrita? Isso já passou. Eu falei, não, mas porque entrevista em áudio, em vídeo, já tem. Eu apenas estou dando mais uma opção, porque o que eu vou tratar, não dá para tratar no áudio, vai virar um documentário. Em uma rádio, muito menos ainda, porque não vai rolar. Então, isso aqui é para quem, de fato, gosta do assunto música e quer realmente ter esse contato mais de mergulho. E aí, a tecnologia me ajudou e tem um aplicativo agora que eu uso na revista, que já que você não quer ler, você dá um play e um robozinho lá do Google lê pra você, dá o jeito da senhorinha lá, mas vai ler pra você, você vai ter o conteúdo. Mas o que eu quero dizer é que realmente ali é pra quem quer saber do assunto música. Não só a pizza mussarela, mas
os vários sabores, né, disponíveis.
Vários sabores disponíveis.
Inclusive, vem daí também a sua intenção de ter uma versão impressa ainda nos dias de hoje.
Ah, boa, boa. Isso daí, assim, quando todo jornalista, logicamente, né? Eu comecei, eu vou voltar lá atrás. Eu fui contratado para fazer uma revista musical. Fiz toda a revista musical. Entreguei, depois a empresa falou, não, por N motivos a gente não vai fazer. Eu falei, mas o conteúdo é meu. Vou utilizar. Se vocês quiserem utilizar, vocês utilizam. Então, eu peguei todo esse conteúdo e nasceu a Ritmo Melodia. Só que aí eu comecei a ter aquele sonho, vamos pro impresso. Um dia eu faço o impresso, todo sonho de jornalista. Andou, eu não consegui nem patrocínio para o site, quanto mais para o impresso, porque sempre tinha aquela, ah, mas o seu tipo de editorial pra gente fazer impresso, tem que fazer agora ou tal moda, ou tal isso, ou tal aquilo. Eu falei, não, então se for realmente para abdicar daquilo que eu acredito em editorial para ter impresso, eu vou continuar online. Hoje eu poderia dizer, tá vendo? Foi a primeira revista que comecei online, chamada Revista Eletrônica. Porque em 2001, ninguém chamava online, né? Era Revista Eletrônica, para distinguir da impressa, né? Então, eu sem querer terminei nascendo eletrônica e continuando eletrônica, com certeza. Agora, eu tenho um desejo de fazer com que essas entrevistas elas se transformem em um livro, que poderia ser um e-book. Isso, já estou pensando como. Eu ia falar os bastidores depois da entrevista. Eu ia questionar, inclusive, agora a resposta, mas não questionar invalidando o que ele falou. Mas olha, infelizmente,
sim, eu acho
que
ele... em cima daquilo...
É, em cima daquilo, eu acho que ele está um pouco ingênuo, ele não entendeu o mercado. E aí tem outras mais. E aí eu acrescentaria uma visão jornalística que eu não posso fazer hoje. Já. Mas lá no livro eu já posso tecer algum comentário sobre.
Eu até citei essa questão da versão impressa. Nos dias de hoje, onde o caminho está sendo o contrário, sair da impressa para ir para o eletrônico, vamos dizer assim, você tem uma intenção de fazer uma coisa que nasceu eletrônica virar impressa. Então, por isso que é interessante. Em tempos que o pessoal está começando a disponibilizar várias músicas em plataformas digitais, o vinil virou cult, né? Virou diferente para os dias de hoje. Eu vou pedir licença para vocês. Quem vai pitaquear no Sons do Brasil agora é o próprio Sons do Brasil. Estamos trazendo aqui um trabalho super bacana que nós recebemos através de e-mail, que é de um cantor paulista chamado Jona, com a música Cigarro. A composição é do próprio Jona, é um novo talento que está aí também no mercado e que é bom a galera conhecer, a gente achou bastante interessante. Vamos lá, Jona, com a música Cigarro, a gente volta para o terceiro bloco.
Tu me confundiu com aquele cigarro que gosta tanto de fumar. Que depois que acaba, se joga na estrada pra em cima então pisar. Foi exatamente o que tu fez comigo quando me chamou de amigo. Satisfez tua vontade, depois me jogou fora. Eu queimo dessa brasa que um dia você começou. Mas dava tempo de entre essas tragadas dizer que não dava. Agora não dá tempo, agora já é tarde. Agora eu sou fumaça. Eu me entrego ao vento, eu fico na estrada que um dia você pisou no amor que eu te dou. Você começou, mas dava tempo de entre essas tragadas dizer que não dava. Agora não dá tempo, agora já é tarde. Agora eu sou fumaça. Tanto de fumar, satisfez tua vontade, depois me jogou fora.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Entramos agora no nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram Grande Amor com o Batuta Duo? Falando do Grande Amor aí...
Grande Amor é composição do Ricardo Silva. É um excelente compositor paulistano que compõe para grupos pequenos, camerísticos e para banda sinfônica.
Essa tá no CD de vocês ou não?
Grande Amor está.
Aproveitando, Rodrigo, além desse trabalho com o Batuta Duo, você teve vários trabalhos, você acompanhou vários músicos também, não é? Tem um trabalho próprio também já gravado, que é o Serra Ponteada.
Sim. Tudo começou depois que eu concluí o bacharelado em violão. Eu já tinha algumas composições. A minha primeira composição foi o Positivo e Operante e depois o Serra Ponteada. E aí eu fui fazer um curso, né, hoje que é MSP mais o LM, e aí eu fiz um curso de arranjo com o Ulisses Rocha e eu toquei essa composição pra ele, e ele disse, nossa, com essa música eu gravaria um disco. E aí eu peguei outras composições e fiz o Serra Ponteada. E foi meu primeiro trabalho, porque eu atuei como arranjador, compositor, intérprete, e do Serra Ponteada, que teve esse elo com o Gerson, que hoje a gente tem o Batuta Duo, que a gente fez uma música que eu convidei, que foi muito interessante, que teve um diálogo de violão e sax. E aí dessa aproximação ficou interessante. Aí eu fiz uma viagem aqui na Argentina, toquei com um músico lá bastante conhecido no cenário mundial da música, né, que é o Kik Sinese, e ele me disse na Avenida Corrientes, como ele brincou comigo, né, que, olha, o violão é muito interessante para formações pequenas, volte e forme um duo. E aí eu voltei pro Brasil, e quando eu convidei o Gerson por telefone, falei, olha, vem em casa. Já tinha escrito 5 arranjos, sem ele saber, fui mostrando os arranjos, ele falou, nossa, mais um, segundo, terceiro, quarto, quinto, e aí já tava quase metade do repertório, e aí a gente deu continuidade, e hoje tá aí um trabalho diferenciado, que eu gosto de pegar coisas voltadas nas composições autorais e também coisas de resgate, que é o caso que a gente colocou Ernesto Nazaré no disco, Noel Rosa. Então é um trabalho que eu gosto muito, e desses dois trabalhos agora tem um coletivo de violões que eu acabei de fazer a masterização, é, o coletivo chama Coletivo Contratempo, e tem um outro trabalho solo só de releituras que eu vou lançar nas plataformas digitais, né? Não vou lançar CD físico. Espero que vocês conheçam esses trabalhos, que são trabalhos diferenciados, tudo pautado no violão. E se der tudo certo, vai ter um festival de violão. A gente tá vendo onde vai ser o local, esse ano ainda de 2019.
Tá aí. Depois o Rodrigo vai dar aqui as redes sociais. Sim. E todos os canais aí. Só seguir que vem coisa boa por aí. E aproveitando, Antônio Carlos Fonseca Barbosa, tem o lado músico também que eu falei no início. Você tem uma banda que é o Reggae Belt. Dá aquela pincelada no Reggae Belt e depois a gente vai marcar um dia para a Reggae Belt vir aqui para mostrar esse trabalho ao vivo.
Como eu falei inicialmente, né, eu, jornalista e poeta, tinha lançado um livro de poesia, poemas, diversos poemas, quando eu vim de Campina Grande, Paraíba, e ao passo que eu ia entrevistando as pessoas para Ritmo e Melodia, eu ia tendo um vínculo um pouco mais próximo, a pessoa me dava o CD, aquela gentileza, ah, você me deu o CD, toma aqui um livro. A grata surpresa é, ao entregar esse livro de poesia para o cantor e compositor baiano Savilá, morava em São Paulo, ele me liga depois de um mês e falou, olha, vem aqui que eu acho acho que eu tenho alguma coisa para te mostrar sobre aquele livro. Não tínhamos combinado absolutamente nada. E aí ele me mostra logo de bate pronto 10 reggae music do CD. Então, eu posso dizer que ele foi o pai da Reggae Belt, né? Porque eu falei, como assim? Uma atrás da outra, ele me mostrando já gravada. E ele falou, ó, eu não vou gravar porque eu acabei de lançar meu CD, mas aí é sua. Isso aí é seu, fica à vontade. Eu falei, ah, você colocou agora no colo 10 filhos, né? E aí surgiu a Reggae Belt. Convidei, que era meu professor na época de contrabaixo, Thiago Stocco. E ele foi o guitarrista, arranjador e o produtor musical. E o Savilar, na oportunidade, falou, olha, eu tô com meu CD, mas eu posso lá colocar a voz. Além de meu parceiro musical, também foi o vocalista. E eu toquei o contrabaixo nessa oportunidade. Daí, deixando esse livro com as pessoas, aí um me liga, olha, fiz uma, tal, manda. Quando eu vi, eu tava com 3 CDs. Ou seja, o livro de 36 poesias virou 3 CDs de música. E aí a trilogia reggae baseado em poesia. E recentemente, né, aí já foi outra coisa desse primeiro projeto, as pessoas com outras letras minhas, em outro segmento que não era do livro, começaram a mandar também composições. Falei, e agora o que eu vou fazer com essas novas crias no colo? Surgiu o Reggae Belt Lovers, que são músicas românticas ou sentimentais, que tem essa atmosfera mais lírica, e eu estou lançando em 2019 agora, single a single. Esses primeiros singles com a cantora e compositora Luana Fadlen.
Maravilha, tá aí, tá feito, então, registrado o lado músico do Antônio Carlos, e eu vou convidar o Batuta Du para dar o pitaco deles agora no programa. Fiquem à vontade, por favor, momento de pitaquear.
O nosso pitaco é o choro número 2, do excelente compositor paulistano Ricardo Silva. O choro número 2 foi interpretado pela Banda Sinfônica Paulista em 2017. A Banda Sinfônica Paulista é um projeto que nós temos muito orgulho. É um projeto de realização de concertos de música sinfônica, de banda sinfônica, na Zona Leste de São Paulo. A Banda Sinfônica foi fundada em 2014 e desde lá, anualmente, realiza concertos voluntários na Zona Leste de São Paulo. Então, choro número 2, Ricardo Silva, Banda Sinfônica Paulista.
Vamos lá, então a gente volta daqui a pouco pra gente botar um ponto final no nosso papo aqui, tá legal?
Thank you.
Tivemos então o pitaco do Batuta Duo, Choro número 2, do Ricardo Silva aqui com a Banda Sinfônica Paulista. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu agradeço muito a presença dessas três figuras aqui, que trouxeram um pouco dessa história deles para complementar a história Sons do Brasil. Como eu digo, a cada programa a gente vai escrevendo um capítulo da nossa história. Antônio Carlos Fonseca Barbosa, muito obrigado por você ter aceito o convite. Como falamos no início, trabalhamos um pouco a agenda aí, mas deu certo. Viemos aqui, eu acho muito importante falar um pouco da Ritmo Melodia, que eu acho que é uma coisa que, além de ser, como você falou, a sua revista eletrônica ali, de onde você desenvolve esse trabalho, mas é uma fonte de pesquisa muito importante para muita gente. Então, só tenho a agradecer mesmo a sua vinda até aqui, nos prestigiar com a sua presença.
Eu que tenho a agradecer, Sérgio, por você me convidar, né? E como você bem disse, quando pessoas que trabalham no meio de comunicação, às vezes entendem que eles estão junto, porque é o bem comum exatamente aquilo que eles tratam, né? Em nosso caso, a gente trata do editorial musical, isso é muito importante, porque a gente fortalece a nossa crença, a nossa missão com a música, com a arte de maneira geral. E eu gostaria de deixar o site da Ritmo Melodia, ritmomelodia.mus.br.
Valeu, muito obrigado. E a galera do Batuta Duo, Rodrigo Proknov, Gerson Silva Júnior, prazerzaço também estar recebendo vocês. Música ao vivo pra gente aqui, isso é maravilhoso. Tem os músicos chegam aqui e falam: nossa, mó barato é tocar música ao vivo no rádio, né? Então a gente faz questão disso, é uma forma da gente mostrar realmente o trabalho de vocês, não que o CD gravado não mostre, mas aqui é gostoso porque tá ao vivo, tá solto, tá leve. Só tenho a agradecer também a vocês.
Eu agradeço o convite, agradeço a recepção, gostei da entrevista, gostei da gravação aqui com o Dudu Marques. Valeu. Gente boa. O que é mais interessante é que divulga novos artistas, independente do gênero, do estilo, é aberta a porta para todos, né? Isso é uma coisa louvável, né? Que tem que ser conhecida do grande público, né? Então eu agradeço o espaço, espero voltar aqui nas próximas vezes com outros trabalhos e agradeço a todos os ouvintes também. Parabéns pelo programa e muito obrigado. Quem quiser conhecer um pouco, Instagram, Rodrigo Proknov, lá tem os meus trabalhos com o coletivo Contratempo e o meu outro trabalho solo aí, Diversões, que vai vir em breve. E sobre o festival de violão que vai acontecer também, provavelmente em algum teatro da Zona Leste.
Tá muito registrado, obrigado. Então.
Eu também agradeço. Nós do Batuta ficamos muito felizes. Essa coisa que você falou da gravação ao vivo é de uma alegria imensa poder fazer som ao vivo aqui. Um programa que divulga a música brasileira, um programa que dá oportunidade para a gente apresentar aqui a música instrumental. E foi momentos aqui de muita felicidade, muita alegria.
Se a galera quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Batuta Duo, as redes sociais, site, manda os canais pra galera.
Estamos no Facebook, no Instagram, o site é o www.batutaduo.com.br e o WhatsApp para compra do CD é 99205-3564.
Você falou da Banda Sinfônica Paulista, vai ter uma apresentação deles em agosto. Sim, manda pra gente, sim. Já deixa registrado aí, por favor.
O concerto da Banda Sinfônica Paulista, que é realizado anualmente em agosto, será no dia 17 de agosto de 2019, às 18 horas, no Céu Vila Curuçá, no bairro do Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo.
Pronto, tá registrado, já adota na agenda aí. A gente quer agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, no comando da nave. Agradecendo também a BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br, pelo apoio. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota aí, sonsdobrasil@terra.com.br, facebook.com/projetosonsdobrasil, instagram@sons.do.brasil e a nossa página lá no Mixcloud, onde todos os 211 programas que já foram ao ar estão à disposição para que você possa ouvir a hora que você quiser. É só entrar, escolher e se deleitar. Galera do Batuta Duo, temos a tradição Sons do Brasil, que é o artista convidado vem aqui, faz as quatro músicas ao vivo, como vocês já fizeram, mas encerramos sempre o programa com uma música do CD pra galera sentir todo aquele trabalho de produção, da mixagem, tudo. Então vou pedir pra vocês indicarem uma música do CD pra gente encerrar o programa aqui.
Indicamos Coração Que Sente, do Ernesto Nazaré, arranjo do Rodrigo Proknov, com a participação especial do meu mestre, saxofonista Roberto Sion, tocando saxoprano.
Vamos ouvir então Coração que Sente, com o Batuta Duo, composição do Ernesto Nazaré. Esperando contar com vocês na próxima semana, com a sua audiência, junto com a gente aqui, com muito papo, prosa, poesia, música, diversão, informação e tudo mais que os Sons do Brasil lhes proporciona, tá ok? Vamos nessa. Coração que Sente, com o Batuta Duo. Um abraço e até a semana que vem.
Thank you.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.